ouvindo a gente ali na Cefaz. Também um abraço para o secretário Amarísio, que está sempre na escuta. E para você que nos ouve, você pode mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp por volta das 11h55, já esperada, nós vamos trazer aqui as mensagens, não é isso? 11h55, então você vá mandando, vá enviando a sua mensagem para cá, porque 11h55 a gente vai interagir novamente com você. Lembrando que estamos em FM, já é a mais ouvida, a mais querida, a voz das selvas, 82 anos no dia 25 de agosto, mas ontem um marco na história da Difusora, se tornou FM, e eu vou falar para você, acompanhando aqui isso, um aplicativo RádiosNet que tem as rádios do mundo inteiro, a Rádio Difusora Criana FM 105.4 já é a número 1. Tem que fazer uma vinheta, né? A número 1, tem que ter, já é a número 1. Vamos com informação?
Gente em debate, segurança.
Vamos falar de segurança. Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 25 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-317 no Acre. Thaís Caroline traz a informação.
Mais de 25 mil maços de cigarro de origem estrangeira foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização na BR-317 em Porto Acre. A abordagem aconteceu no quilômetro 40 da rodovia, nas proximidades da Vila do Incra. Durante a vistoria em um veículo utilitário, os policiais encontraram 51 caixas de cigarros importados, totalizando 25.240 maços. Segundo a PRF, o motorista não apresentou documentação fiscal nem comprovou a entrada legal da mercadoria no país. Diante da situação, ele foi preso em flagrante por suspeita de contrabando. O suspeito, o veículo e toda a carga apreendida foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Rio Branco, onde o caso será investigado. A identidade do motorista não foi divulgada e a Polícia Rodoviária Federal também não informou qual seria o destino da carga apreendida. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11 horas 32 minutos.
Damião, infelizmente nem só de festa, de FM se vive, né? E agora nós trazemos uma notícia que o sistema de atendimento móvel de urgência, o SAMU, ele atendeu vítimas de acidente entre duas motocicletas lá em Cruzeiro do Sul. E o sistema, né, de atendimento acaba reforçando a importância de acionar o 192. Gledson Albano vai trazer essa informação para a gente. É Ivan de Carvalho?
Contra furto de gado, cumpre 3 mandados e apreende carreta, celulares e 38 mil em Senador Guimarães. O Ivan de Carvalho traz a informação.
Ok, isso. Google.
A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira a primeira fase da Operação Porteira Fechada, que investiga uma organização criminosa suspeita de atuar no furto de gado, além de envolvimento em crime de extorsão e agiotagem. Durante a ação foram apreendidos 38 mil em dinheiro, aparelhos celulares e um caminhão boiadeiro utilizado no transporte de semoventes. Ao todo, foram cumpridos 13 mandados em busca e apreensão nos municípios de Porto Acre, Senador Guiomar e aqui na capital, Rio Branco. A operação foi coordenada pelo delegado de Polícia Civil de Senador Guiomar, Rômulo Barros, responsável pela investigação. O trabalho teve início após o registro de furto de bovinos ocorrido no mês de março deste ano.
Foram cumpridos 13 mandados de busca, mobilizados 52 policiais, e essa investigação foi iniciada a partir de furto de semoventes, de gado, de bovinos, que ocorreram no mês de março, no município de Senador Guiomar. A partir de algumas diligências iniciais, a gente conseguiu identificar os veículos utilizados e as pessoas, proprietários destes veículos, que têm envolvimento com essa situação. E representamos ao Poder Judiciário, né, pelas medidas cautelares, e deflagramos hoje a primeira fase da operação, que ocorrerão outras fases ainda. Tomamos o rumo, destino à região, principalmente da Vila Caquetá, E a partir do horário das 5h30, por aí, o horário lá permitido pela legislação, a gente deu cumprimento a todos os mandados de busca. Foram apreendidos quantia de R$38 mil em espécie e também um caminhão de transporte de semoventes. A gente deu esse start, né, inicial, mas com certeza outras diligências serão realizadas. A gente não tem tanta pressa em concluir essa investigação, é uma investigação muito minuciosa. Então, logo que a gente conseguir mais informações a partir desses celulares apreendidos, a partir de diligências complementares, iremos dar continuidade à investigação com o fim de tirar de circulação esse pessoal que pratica furto de semoventes na região. Senador Guilmar, crimes patrimoniais, crimes sexuais, os mais diversos tipos de crimes são coibidos. A gente busca identificar a autoria e materialidade delitiva, representa ao Poder Judiciário as medidas cautelares devidas e dá cumprimento dentro daqueles prazos legais, com vias a coibir todo tipo de crime, não só a questão do furto e semovente.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Agora sim, nós vamos trazer a informação sobre esse acidente envolvendo duas motocicletas que aconteceu em Cruzeiro do Sul e também na importância de acionar o 192. E a matéria é de Ronaldo Duarte.
Seis pessoas foram condenadas pela Justiça do Acre por participação em organização criminosa armada. Após investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Estado do Acre. As penas somadas ultrapassam 114 anos de reclusão, todas em regime inicialmente fechado. De acordo com a decisão, cinco dos condenados atuam em duas facções criminosas diferentes ao longo do período investigado, enquanto um deles foi responsabilizado por integrar apenas uma organização. A sentença também reconhece o uso de armas de fogo e envolvimento de crianças e adolescentes nas atividades criminosas como fatores que aumentam as penas. Além disso, a justiça mantém a prisão preventiva de dois réus e negou o direito de recorrer em liberdade. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Ronaldo Duarte. Agora são 11 horas e 37 minutos, 11h37. Eu mandei um alô aqui para o pastor Evandro. Ele diz 32 anos que ele escuta a Rádio Difusora Acreana AM.
Que lindo.
E agora vai ouvir mais 32 anos para frente aí a Rádio Difusora Acreana FM. Vamos seguir porque a Thaís Caroline, ela não para, meu amigo, ela não para. Peão fica ferido após acidente durante seletiva do rodeio da 14ª Expo Bujari. Quem traz a informação é ela mesma.
Um acidente marcou a seletiva do rodeio Qualidade, etapa classificatória da 14ª Expo Bujari, realizada no Parque de Exposições do município. O peão Elissandro dos Santos Oliveira, de 37 anos, foi atingido pela porteira no momento em que entrava na arena. Com o impacto, ele caiu e precisou de atendimento médico imediato. Uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Bujari foi acionada e prestou os primeiros socorros no local. Em seguida, o competidor foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco. No hospital, Elissandro passou por uma avaliação da equipe de ortopedia, a suspeita de fratura no fêmur. Apesar da gravidade da lesão, o estado de saúde dele é considerável estável. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
A Polícia Militar divulgou um balanço das ações operacionais realizadas no primeiro semestre de 2026 na região ali do Vale do Juruá. E o Gledson Albano vai trazer para a gente esses dados.
De janeiro a junho, o 6º Batalhão da Polícia Militar realizou 847 operações em toda a região do Juruá. As ações incluíram fiscalizações, patrulhamentos preventivos, operações repressivas e atividades educativas, como explicou o capitão Thales Campos.
Quase 900 operações realizadas somente nesse primeiro semestre. Operações aí diversas, né? Educativas, preventivas, repressivas. São uma série de operações aí como um todo aí com o objetivo de manter a paz e a tranquilidade.
Durante esse período, quase 35 mil pessoas foram abordadas pelos militares. As fiscalizações resultaram na recuperação de veículos, prisões e identificação de pessoas com pendências na justiça.
Abordagens aí, né, desde aquelas educativas preventivas, né, abordagens aí que culminaram com consultas nominais, apreensão aí de veículos aí com restrições de roubo e furto, e as diversas ações aí realizadas pela polícia, né?
O balanço aponta ainda 641 prisões realizadas no primeiro semestre e o cumprimento de 99 mandados de prisão. Com as ações desenvolvidas em julho, esse número já subiu para 120 mandados cumpridos em 2026.
Tivemos aí mandados de prisão 99 no primeiro semestre, porém, né, agora com esses 21 dias agora de julho, né, a gente está com 120 mandados de prisões cumpridos aqui no Vale do Juruá.
Outro destaque é a apreensão de armas de fogo. Até o fim de junho foram retiradas de circulação 28 armas, número que já chegou a 31 neste mês. Também foram recuperados 22 veículos com restrição de roubo ou furto.
Esses aqui são alguns dados operacionais de prisões, apreensões, recuperações de veículos, né, realizadas pelos nossos policiais aqui, que vem conduzindo o serviço com maestria, né, mesmo com todas as dificuldades, a insegurança jurídica, mas continuam no labor, no serviço operacional, com o objetivo de bem servir a nossa população acriana e, como já bem falei, né, em especial aqui nossa população no Vale do Juruá.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Um outro atendimento que aconteceu por parte do SAMU foi a prestação de socorro a uma criança de 10 anos que foi picada por uma cobra venenosa. A criança é moradora ali da regional da Transacriana. E o Ronaldo Duarte traz essa informação para a gente.
Uma criança de 10 anos foi picada por uma cobra da espécie conhecida como papagaia, considerada venenosa, na manhã de sexta-feira, no Seringal São Sebastião, localizado no ramal Novo Olinda, no quilômetro 160, com acesso pela C-40 da Transacriana, na zona rural de Rio Branco. De acordo com as informações, o menino estava no mato brocando um roçado na companhia do avô, Raimundo Soares Miranda, de 57 anos, quando foi atacado pelo animal. Após o acidente, a criança foi socorrida por um freteiro que trabalha na região, que transportou até o quilômetro 100 da Transacriana. No local, eles foram interceptados por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU de Rio Branco. A equipe prestou os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, onde a criança permanece internada, recebendo acompanhamento médico e se recuperando. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Ronaldo Duarte. Agora são 11h42. O Ministério Público recomenda medidas para garantir segurança durante Festival de Praia de Manuel Urbano e Purus. Vamos conferir na reportagem de Ivan de Carvalho.
De 14 a 16 de agosto, o município de Manuel Urbano estará realizando o Festival de Praia, o Purus Fest. Diante da programação, recomendações foram feitas através da Promotoria de Justiça Cumulativa de Manuel Urbano, que expediu uma recomendação ao órgão público, aos organizadores do Festival da Praia e do Purus Fest, o evento que deverá ser realizado na primeira quinzena do mês de agosto. A recomendação foi feita pela Promotoria de Justiça Substituta Rejane Mara dos Santos, o qual objetivo é assegurar a realização dos eventos em condições adequadas de segurança, saúde e proteção à população. Além disso, a orientação da manutenção e limpeza da área do evento e com destinação adequada dos resíduos sólidos, além do cumprimento das normas acessibilidade e dos limites de emissão sonora previsto na legislação. A recomendação prevê ainda que a Prefeitura de Manuel Urbano e a Secretaria Municipal de Saúde, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Conselho Tutelar e os organizadores apresentam informações sobre o plano de atuação e as medidas adotadas para garantir a segurança, a regularidade e adequação do funcionamento das festividades durante o período. De acordo com a nota ainda da Assessoria de Comunicação do MP de Manuel Urbano, Até o final deste mês, uma reunião de alinhamento deverá ser feita com os órgãos para garantir com que o evento aconteça com segurança. Valendo ressaltar que, além de Manuel Urbano, público de Sena Madureira e outras localidades e comunidades do Vale do Purus são os que mais frequentam este evento, já que tem a sua tradição anualmente. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Agora são 11h45. Depois de muita expectativa e uma disputa marcada por beleza, simpatia e desenvoltura, a Expo Acre já tem sua nova rainha do rodeio. A vencedora foi escolhida na grande final e agora passa a representar um dos maiores símbolos da festa. Vamos conferir na reportagem de Jefferson Dourado.
A escolha da rainha do rodeio da Expo Acre 2026 será neste sábado, dia 25, em Rio Branco. A grande final do concurso acontece em frente ao Palácio Rio Branco, no centro da capital, e é aberta ao público. Em sua 27ª edição, o concurso reúne 13 candidatas que disputam três títulos: Rainha do Rodeio Expo Acre 2026, Princesa do Laço e Madrinha dos Peões. Além de representar a tradição do rodeio, a vencedora da principal categoria também será a representante oficial da Expo Acre 2026, a maior feira agropecuária do Acre. Entre as participantes estão representantes de municípios como Senador Guiomar, Epitaciolândia, Plácido de Castro, Acrelândia, Cruzeiro do Sul e Bujari, além de candidatas de Rio Branco. A disputa faz parte da programação que antecede a Expo Acre e costuma reunir um grande público, celebrando uma das tradições mais conhecidas da feira. Os jurados avaliam critérios como desenvoltura, postura, simpatia e comunicação. Jefferson Dourado.
Ao longo do programa, a gente ouviu muitos relatos, muitos testemunhos. Fizemos entrevistas, não é, Damião? Sobre a história de muita gente que ajudou a construir a história da Rádio Difusora Acreana. Antônio José Macedo, meu mestre em TI, também foi diretor da Rádio Difusora Acreana e está aqui lindamente olhando para mim.
É, lindamente?
É, lindamente.
Aí mente.
E... Aí mente. É... Uma outra pessoa que ajudou a construir essa história foi o professor Marcos Fernandes, que tem um programa aqui na Rádio Difusora Acreana e agora manda uma mensagem para a gente.
Oi, professor Marcos.
Professor Marquito.
Marquito.
Sou Marquito, que produz e apresenta o programa É Cantando Que a Gente Se Entende há 27 anos pela Difusora, desde 1999 em AM, e agora vou continuar a apresentar o programa no prefixo 104.5 Difusora FM. É Cantando Que a Gente Se Entende.
Chama. E é muito emocionado que a gente finaliza mais uma edição de hoje do Gente em Debate, mas nós vamos trazer uma reportagem muito especial, que é falando de uma história que atravessa gerações, que rompe distâncias e que faz parte da vida dos acreanos, né? A Rádio Difusora Acreana abre hoje, agora, né? Não é hoje, mas abre agora um novo capítulo em mais dos seus 80 anos de trajetória, celebrando a sua chegada na frequência FM, que é a 104.5. Então, confira uma reportagem especial de Jefferson Dourado, que vai contar pra gente um pouco dessa história.
Há sons que atravessam o tempo, há vozes que se tornam parte da família, há emissoras que deixam de ser apenas uma estação de rádio e se transformam em patrimônio de um povo. Durante mais de 80 anos, uma voz cruzou rios, rompeu o silêncio da floresta, venceu a distância e fez companhia para quem vivia onde quase nada mais chegava. Uma voz que ganhou um nome especial, a Voz das Selvas. Em 24 de agosto de 1944, nascia a Rádio Difusora Acreana. Primeiro, nas ondas tropicais, depois, no AM 1400, seu sinal ultrapassava fronteiras, chegava aos seringais, às comunidades ribeirinhas, as reservas extrativistas, as aldeias indígenas, as propriedades rurais. E também atravessava países. Era possível ouvir a difusora em lugares onde nem existia estrada. Durante décadas, ela foi o elo entre quem estava distante e o restante do mundo. Foi companhia, foi notícia, foi utilidade pública, foi música, fé, esporte, cultura, esperança. Quantas famílias esperaram ansiosamente por um recado enviado pelo rádio? Quantas lágrimas foram enxugadas ao ouvir que um filho estava bem, que uma mãe mandava notícias, que alguém precisava voltar para casa? O programa de mensagens transformou ondas de rádio em abraços.
Atenção, Raimundo Nonato, no ramal Marizia. Avise que não dá para eu ir hoje, eu vou amanhã à noite. Assina Fátima.
Manchetes da edição de hoje do Mundo Cão.
Mas nenhuma história permanece viva por tanto tempo sem pessoas. Pessoas que dedicaram uma vida inteira para fazer o rádio acontecer. Uma delas é conhecida simplesmente como a rainha do rádio acreano, Nilda Dantas.
Eu jamais projetei um futuro tão longo para minha carreira.
Nilda Dantas viu gerações nascerem, viu tecnologias mudarem, mas uma coisa nunca mudou: o compromisso da difusora com os seus ouvintes. Outra voz que ajudou a escrever essa história foi a do esporte. Há mais de meio século, ele narra emoções, gols, títulos e momentos inesquecíveis. Zezinho Melo. Histórias que também passam pelas mãos de quem ajudou a conduzir os destinos da emissora.
É um fato histórico, uma alegria, não só para nós aqui da Rádio Fusora Criana, como também para eles, ouvintes.
Assim como Raimundo Fernandes, ao longo das décadas, muita coisa mudou. Os enormes transmissores, as fitas de rolo, os discos de vinil, as cartucheiras, as mesas analógicas, os computadores, o rádio passou a conversar com a internet. E quem acompanhou cada transformação conhece essas histórias como poucos.
Todos aqueles que fazem parte dessa história, aqueles que viveram e convivem e vão continuar vivendo na nossa Rádio Difusora Criana, agora FM 104.5. Viva nossa RDA!
Antônio Macedo é o homem da tecnologia.
Para mim é uma grande alegria, uma satisfação. Segunda vez. Primeiro, o analógico para o digital. E agora, da amplitude modulada para a FM. Eu sou um sortudo, né?
Mas também temos, por trás de cada programa, pessoas com um trabalho silencioso. É ali que a magia acontece. Na técnica, na sonoplastia, na dedicação de quem faz cada segundo entrar no ar, não é, Márcio Roberto?
Você sabe que o coração tá a mil, né? Porque a gente tem uma história aqui, eu já com quase 34 anos de serviço prestado, da história, sabe, para mim é motivo de muita alegria.
A Difusora nunca foi apenas um tipo de programação. Ela sempre falou para todos, da música regional ao sertanejo, da informação ao esporte, da cultura ao entretenimento, da prestação de serviço ao jornalismo. Essa diversidade talvez explique porque tantas gerações cresceram ouvindo a mesma emissora, afirma o editor Chico Quinari.
Como a rádio atinge todos os públicos, ela atinge todas as pessoas, então é sucesso.
E então chega um novo capítulo, 24 de julho de 2026, uma data que também entra para a história. Depois de décadas levando informação pelas ondas tropicais e pelo AM, a Voz das Selvas passa a transmitir também em 104.5 FM. Um sinal moderno, mais limpo, mais próximo, com mais qualidade sonora. E preparado para um novo tempo, um tempo em que o rádio também está na internet, no celular, nos aplicativos e, em breve, nas principais plataformas digitais. Mas, apesar da tecnologia, existe algo que nunca vai mudar: a essência. Porque a Difusora nunca foi apenas uma frequência, nunca foi apenas um transmissor, nunca foi apenas um prédio. Não é? Francineide Dias, uma das nossas administradoras que durante muito tempo, desde criança, também acompanha a Difusora.
A internet hoje nos seringais, nas colinas, na zona rural já tem internet, tem placa solar. Então ninguém vai perder a audiência, a gente vai ganhar e ganhar qualidade.
A Difusora sempre foi feita de pessoas, de histórias, de memórias, de vozes, de ouvintes. Hoje a frequência muda, a tecnologia evolui, o rádio se reinventa, mas a missão permanece exatamente a mesma. A voz, que há mais de 80 anos, ecoa pelos rios, pelas matas e pelo coração dos acrianos. Rádio Difusora Acreana, a eterna voz das selvas, agora em uma nova frequência. Rádio Difusora Acreana 104.5 FM.
4,5 FM. Essa é a nova Difusora 104.5 FM, entrando no seu lar. Muito obrigado você que ficou ouvindo a nossa programação, mas temos um ouvinte para
isso. Daniel, a Francineide Dias falava dessa questão da gente não perder a audiência, mas ganhar qualidade.
Claro.
Tem um relato aqui de um ouvinte nosso, seu José Matias, que fala dessa qualidade que nós já adquirimos.
Vamos lá, vamos com o seu José Matias.
Bom dia, Daniel.
Bom dia.
Ah, eu estou adorando, tá? Eu estou aqui no município de Porto Alegre, o som está ótimo. É José Matias.
É, o som, Zé Luiz está aqui, o Zé Luiz é um dos nossos técnicos, Antônio Zé da TI, aqui estão os depoimentos, viu, chegando, o som está ótimo, em Porto Acre, lá no município de Porto Acre. Jesse, vamos embora porque a equipe de esporte já está ali preparada para assumir.
Vamos sim, a gente só quer agradecer mais uma vez a companhia de vocês e convidar vocês a continuarem conosco agora nessa nova frequência 104.5 para escrevermos mais um capítulo dessa nova história.
Já, né? É a número 1.
Muitíssimo obrigado a todos que fizeram esse sonho acontecer.
Valeu, pessoal. 104.5 a partir de agora. Você vai ficar com o Lance Esportivo. Você que tem a programação na sua cidade, continue aí com a programação. E você que não tem, segue aí o Lance Esportivo. Alberto Casas, Zezinho Melo e Darlene Cardoso. Márcio Alberto, valeu. Primeiro Gente Debate em FM. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Obrigado, Deus. Fica com Deus, porque com Ele nós vamos. Tchau.
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas. 104.5.
Tá bom demais!
Eu sou Márcio Roberto.
Eu sou Thaís Caroline.
E temos um encontro marcado com você.
Todo sábado, das 9 às 11 da manhã, tem Estação Sucesso.
Duas horas de muita música, informação, diversão e alto astral.
Sintonize a Rádio Difusora FM 104,5.
Estação Sucesso! Seu sábado começa com a gente!
Vem aí, 48 horas eletrizantes BYD Ravieira, dias 24 e 25 de julho. Você garante condições imperdíveis para sair de BYD 0 quilômetro. Dolphin GS por apenas R$ 149.990, com bônus de 8 mil ou taxa zero. Linha Song com até 15 mil de bônus no seu usado. E novo Ato 8 com taxa zero ou bônus de até R$ 15 mil no seu usado. Corra para BYD Ravieira. São apenas 48 horas com ofertas eletrizantes. Desacelere, seu bem maior é
a vida. Você já conhece a linha de motores e máquinas
Minas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Na Papelaria Colegial, você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas, 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor! No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas, 3 minutos. Está chegando da Difusora FM 104.5, na Aldeia FM 96.9, o Lance Esportivo. Hoje é uma bela sexta-feira, dia 24 de julho de 2026. Está no ar o Lance Esportivo. A partir de agora, você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora, o jogo começa. 12:04, boa tarde, J. Mello.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, queridos ouvintes do Lance Esportivo em FM.
E é o nosso primeiro programa, né? Depois da mudança de faixa em FM 104.5. Aqui, o esporte tem voz e tem vez.
Os destaques do dia.
Yuri Alberto marca 2 e Corinthians vence o Remo no Brasileirão. Botafogo acumula chances perdidas e empata com vitória pelo Brasileirão em jogo atrasado. Grêmio perde para o Bolívia na altitude, se complica na Sul-Americana, mas tem jogo da volta lá no Rio Grande do Sul. Brasil vence Peru e já garante vaga na semifinal da Copa Sul-Americana Feminina de Vôlei. Encerra-se hoje as inscrições para a Copa de Futsal da Prefeitura. Atacante artilheiro do Sub-20 do Santa Cruz já está integrado ao elenco do Andirá. Plácido de Castro já pensa em jogo treino neste final de semana. Campeonato da Imprensa começa no domingo na ABB com café da manhã para os presentes. E última rodada do Feminino Sub-15 vai apontar os adversários da semifinal. Você vai saber também, vamos ter uma entrevista aqui com o acriano que venceu no Combat Fight. Já, já, no Lance Esportivo.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Nosso boa tarde para você que estava ligado aí no Gente em Debate, continua ligado na Difusora FM, acabou a AM, né? Agora a AM morreu, né, Zé?
Já.
Depois de 82
anos. 82
anos. Agora continua a história, mas sim com mais qualidade para você na FM. E Yuri Alberto, rapaz, mas marcou 2 no primeiro tempo, após 54 dias sem entrar em campo de forma oficial, o Corinthians voltou com tudo ao Campeonato Brasileiro na noite de ontem. O Timão venceu o Remo por 3-0 pela 19ª rodada da competição. Yuri Alberto foi o grande destaque da partida, com 2 gols. E vamos saber agora os detalhes com ela, Daniele Esperon, da Rádio Web.
Agora, o esporte do Brasil.
Último jogo da 19ª rodada da Série A do Brasileirão aconteceu nesta quinta-feira. E com mais de 43 mil pessoas na Neoquímica Arena, o Corinthians teve uma grande atuação e venceu o Remo por 3-0. O detalhe é que a equipe do técnico Fernando Diniz pouco sofreu e conseguiu ter volume ofensivo, o que mostrou que a pausa para a Copa do Mundo e os treinamentos surtiram efeito, como destaca o atacante Yuri Alberto.
Cara, graças a Deus a gente teve muito tempo agora para trabalhar com ele. No momento que ele chegou, a gente não teve pausa nenhuma para a gente poder trabalhar em cima dessas coisas, desse último passe, esse último chute, principalmente no último terço ali. E após essa pausa, a gente teve muito tempo agora. A gente teve acho que mais de um mês, né? Foi mais de um mês? Mais de um mês para a gente poder trabalhar e graças a Deus a gente está sendo, nesse jogo de hoje, muito assertivo ali no último terço e se a gente não possa baixar esse ritmo, a gente continue.
E o Corinthians, com essa vitória, sobe para a 7ª posição do Campeonato Brasileiro, agora com 27 pontos. São apenas 3 pontos atrás do 5º colocado, que é o Bragantino. Já o Remo amarga a 19ª colocação, com apenas 18 pontos somados. Nesta quinta-feira também tivemos o confronto entre Botafogo e Vitória, duelo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo igual no Rio de Janeiro, 0-0. Mesmo com o empate, o alvinegro carioca subiu na tabela de classificação e agora é o 9º colocado com 26 pontos. Já a equipe do Vitória está na 11ª com os mesmos 26 pontos e pegou o elevador e subiu também 2 posições. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniele Esperon.
Tá aí, portanto, a Daniele Esperon trazendo as novidades, né, do que aconteceu lá na Arena Itaquera. Foi só o primeiro tempo que o Corinthians pediu, tá? Só o primeiro tempo.
Foi.
Aí depois ele ficou, tirou
segundo
o pé.
Só tocando mornando, a bola, né?
Só mornando. Só tocando a bola, só para não cansar muito os jogadores. Porque passaram aí, como o Alberto disse, mais de 30 dias só treinando. E aí ontem foi mais um treino de luxo contra a equipe do Clube do Remo, que está naquele jeito igual a Chape. Bate e volta. Né? Os dois estão ali na situação complicada na tabela de classificação do Brasileirão. E o Grêmio, hein? Mostrou
poder de reação, mas não conseguiu resistir aos efeitos da altitude de La Paz e foi derrotado pelo Bolívar por 3-2 ontem no estádio Hernando Siles, né, pelo jogo de ida dos playoffs da Conmebol Sul-Americana. Né, e vai ter o jogo da volta agora no Olímpico, não é mais Olímpico, na Arena do Grêmio, né? E a Daniela Esperon traz aí as novidades.
O Grêmio perdeu para o Bolívar por 3-2 na noite desta quinta-feira, na altitude de La Paz, na Bolívia. O jogo foi repleto de emoções e cheio de chances desperdiçadas, principalmente pelo lado boliviano. O tricolor volta dos 3.600 metros em desvantagem, já que perdeu por 3-2. O goleiro Everton teve papel decisivo para levar a desvantagem mínima no placar para Porto Alegre. O auxiliar técnico de Luiz Castro, Vitor Severino, falou após a partida e creditou a derrota às dificuldades da altitude.
Eles fizeram jogos, inclusive na fase de grupos da Libertadores, que não foram aqui. Pelo menos um deles não foi aqui. E o jogo é diferente, tem características diferentes e nós sabíamos, como eu já disse, a trajetória da bola, a recepção, o contacto, a própria adaptação estratégica, digamos assim, de pedirmos muito aos nossos médios para serem muito mais de primeiro toque e nem sequer tentarem controlar, jogar de frente para atrair algum jogador dele e depois podermos explorar as costas, teve a ver com aquilo que foi a construção do plano tático para este jogo. O jogo na arena será diferente e requer uma abordagem estratégica específica para o jogo, mas sem grandes mudanças as equipas não conseguem mudar em termos de princípios de identidade.
O técnico Luiz Castro não viajou à Bolívia por conta da altitude. Por recomendações médicas, ficou em Porto Alegre. Portanto, o Grêmio foi liderado pelo auxiliar Vitor Severino. O próximo jogo do Grêmio será na Arena, na quinta-feira que vem, às 19h. O Bolívar joga pelo empate. Um placar de 1-0 para o Grêmio leva a decisão da vaga para os pênaltis. Então, para os gaúchos avançarem, precisa vencer no tempo normal por pelo menos 2 gols de diferença. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
Jogo da volta, se terminar 1-0, um gol de diferença, melhor dizendo, para o Grêmio, aí teremos pênaltis. Se terminar 2, aí o Grêmio estará classificado. É bom que se diga que esse Bolívar joga muito mais lá na altitude. Quando chega aqui, a coisa muda de figura, né? Muda de figura. Às 12h12, daqui a pouquinho teremos a entrevista aqui com o lutador acriano, hein? Túlio Rodrigues, que é o homem do Acre Fight, foi no último sábado lá na Maison Borges. Já, você fique ligado aí na 104.5 e também na 96.9. E a seleção brasileira de vôlei feminino, né, venceu o Peru por 3-0 ontem, né, em Lima, e garantiu matematicamente uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana pela segunda rodada. O elenco que disputa o torneio no Peru é formado por atletas da Seleção B. A equipe principal está em Macau, na China, onde participa das semifinais da VLN, Liga das Nações. Depois de superar o Japão nas quartas de final, o Brasil voltará a jogar pela Liga das Nações Feminina de Vôlei, né, amanhã às 17h, horário de Brasília, 15h, horário do Acre, em Macau, na China. O adversário, nada mais nada menos do que a Itália, atual bicampeã da VNL, que passou pela Holanda na última quarta-feira. Então, significa dizer que vai ser jogo duro, né, amanhã para a seleção brasileira contra as italianas. Não é fácil vencer as italianas ali, né? Então, você não pode perder. Você que gosta do voleibol, não pode perder aí. É amanhã, nessa situação de Brasil, Brasil e Itália. Vamos ver quem vai levar melhor. 12h13 na capital acriana. E o Túlio Rodrigues venceu no Fight Combat. E se consolida como uma das promessas do MMA acriano. O jovem lutador acriano Túlio Rodrigues foi um dos grandes destaques do Acre Fight Combat, né? O AFC, né? O Acre Fight Combat, realizado no último sábado, dia 18, em Rio Branco, lá na Maison Borges. Onde é esse som, hein? Esse som aí? É um som aí. É um som lá para cima, né? Tá aqui atrapalhando. Mas vamos lá, vamos seguir em frente, né? Então, realizado no dia 18 em Rio Branco, em sua primeira luta oficial da categoria peso galo, né, do MMA, criando o atleta, conquistou uma vitória convincente e deu um importante passo na construção da carreira profissional dentro do esporte. E ele está aqui. Está aqui conosco aqui o Túlio Rodrigues, que chega dando o seu boa tarde. Boa tarde, Túlio.
Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, pessoal.
Ô, Túlio, é a sua primeira participação em luta de fight aqui ou você já vinha treinando, já vinha lutando antes?
Bom, eu já tive outras que foram canceladas, não aconteceram. Já lutei, eu vim do jiu-jitsu, né?
Sim.
Eu fui campeão da Copa Pod no jiu-jitsu, campeonato acreano, né? E eu já tinha começado no Peru, eu fui lá, passei um tempo treinando. Casaram uma luta pra mim, não deu certo. O rapaz, ele acabou se lesionando. Tive outra luta que era pra ter acontecido agora na Bolívia, Pando. Só que aí o que aconteceu foi que também o rapaz não conseguiu chegar lá, né? Ele não conseguiu e acabou sendo cancelada. Essa também ia sendo cancelada. Só que apareceu outro rapaz e a gente conseguiu finalmente fazer essa estreia no MMA.
Peso galo, quantos quilos?
Foi 63 quilos.
63 quilos?
63 quilos.
Com essa vitória, Túlio, você... no MMA criando, pretende chegar mais longe, pretende ir chegar no onde chegou o nosso bodão, né, que lutou no UFC. O bodão lutou no UFC e ganhou uma luta lá. Sim, na Jordânia, né?
Isso.
Em Oman, se não me engano.
Eu tenho como uma referência também o Matheus Camilo, né, que é um acriano, veio da Sobral. Matheus Camilo, meu amigo, ele tá no UFC hoje, conquistou um nocaute lindo aí, né, com um direto na cara do adversário e acabou botando o adversário para dormir.
E você sabe que tem que ter muito treinamento e variação de lutas, né, como você disse que veio do jiu-jitsu.
Isso.
Né, você vem do jiu-jitsu, tem o Muay Thai, tem outras modalidades que vale tudo.
É um vale tudo, né, você vai fazer todas as modalidades ali. Eu, no caso, eu tenho boxe, kickboxe e o jiu-jitsu.
Olha aí, o kickboxe não lutou como no... foi aqui? Olha aqui o que o homem está botando aqui, está escrevendo aqui, nosso diretor. Mas, ô Túlio, e com essa vitória, tu se credencia para outras lutas, como é que é?
Sim, apareceu uma oportunidade agora para a gente ir lutar em Cancún, no México.
Certo.
Né, com essa vitória que a gente teve aí, foi no primeiro round, né, uma finalização. E apareceu essa oportunidade, agora a gente está buscando, né? A preparação para essa luta agora foi bastante difícil. A gente tem as nossas dificuldades, né? Tem corte de peso, tem a preparação. A gente costuma dizer que essa parte da luta, ela é a mais fácil, né? É a mais fácil porque a mais difícil é a nossa preparação. E aí a gente está agora, vamos iniciar a preparação para Cancún.
E você está buscando patrocínios para chegar até Cancún ou já tem? Como chegar lá?
Sim, a gente está buscando patrocínio, né? Porque os meus apoiadores, eles conseguiram essa oportunidade, mas a gente sabe que é algo muito, muito difícil, né? Então a gente
precisa... Conseguiram a vaga lá em Cancún.
Isso.
Né? Uhum. Agora tem que chegar lá.
Agora a gente precisa chegar lá. A gente precisa chegar lá e eu acredito que, assim, a gente consegue fazer o esporte acreano elevar o nível, né? Nos últimos tempos, agora, grandes nomes estão saindo daqui do Acre. Tem o menor de Cruzeiro do Sul, né, que está lá, está disputando agora em Dubai, está lutando em Dubai, lutou ontem. Né? Tem o Matheus Camilo, que é outra pessoa também que está no UFC. Então, assim, a gente precisa do apoio para a gente poder representar, né? Representar o nosso Acre lá fora e mostrar que a gente tem força, a gente tem garra, que tem a nossa cultura e a nossa cultura tem força.
E vontade de vencer é o que não falta, né?
Vontade de vencer é o que não falta. Pode faltar tudo, mas a vontade de vencer não falta.
Túlio, eu deixo aí os microfones da Difusora FM 104.5, da Aldeia FM 96.9, à sua disposição para você fazer aí o seu registro final aqui.
Então, galera, eu só quero agradecer a todo mundo, o pessoal que acreditou em mim. Quero agradecer também, primeiramente, a Deus, né? E agora a gente vai aí buscar essa vitória em Cancún, no México. E eu peço que quem puder apoiar, quem puder ajudar, eu estou aqui, pode mandar mensagem para mim no meu Instagram, tulio.tsa. Fala aí comigo, é bem fácil. E também eu queria fazer um agradecimento ao Netson da Superliga, né? Superliga Criana, e também falar que hoje vai ter um campeonato de Superliga Criana, né?
Lá no Tonicão.
Isso, no...
É, lá no na final do
Florestão, né?
Agora virou Tonicão.
Isso, vai ser às 19 horas, eu quero convidar todo mundo aí, até porque o Netson me ajudou bastante. Então quero que a galera vá lá fazer barulho, vai ser um evento grandioso.
Tá certo, Túlio? Parabéns aí, que essa luta na correria vai ser bem, bem mais do que lutar dentro do tatame, a correria para chegar até lá, né?
Com certeza, mas vamos vencer.
Mas parabéns aí, sucesso para você, valeu? Tá aí, portanto, Túlio Rodrigues, ele que foi campeão no Acre Fight peso galo, categoria peso galo até 63 quilos. 12 mais 20 minutos e amanhã, dia 25, em Rio Branco, tem a terceira edição da Corrida pela Vida. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância da doação voluntária de sangue, né? Incentivar a prática de atividades físicas para manutenção da saúde. Ao todo, 270 doadores voluntários garantiram presença, garantirão, né? Né, presença no evento e receberão o kit de corrida para enfrentar os percursos de 3 e 5 quilômetros. A concentração dos participantes começa às 5h30 da manhã, com largada prevista para as 6 horas da manhã, em frente à sede do Hemoacre, ali localizada na Avenida Getúlio Vargas, número 2787, no bairro Bosque. Passou do Sesc, você já vai ver ali a sede do Hemoacre e, logicamente, participar aí dessa corrida será de grande valia. Lógico, olha aqui, 270 doadores voluntários já garantiram presença. Então, depois, não vão doar amanhã, logicamente, que vão correr, mas esses aí já são garantidos. E a Corrida pela Vida. Tá pronto aí, Jota Mello, você?
Eu não fiz a minha inscrição porque não me preparei.
Ah, é?
Mas a próxima...
Tá certo. Ligado conosco, tá aqui pelo Instagram, Yasmine Pablini, também o Paulo Henrique Nascimento, a Socorro Lima, a galera participando pelo Instagram do Alberto Casas, né? O Celso tá ligado aqui também no Lance Esportivo. O registro tá feito, então, aqui pelo... Né, da Corrida pela Vida, né? Então amanhã, nós tivemos sábado passado a Corrida da Polícia Civil e agora teremos a Corrida do Hemoacre. 12 mais 22.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
E vamos então falar aqui do Campeonato da Imprensa, Zezinho Melo. O Campeonato da Imprensa começa no domingo lá na ABB, às 7h30 da manhã.
E você vai jogar, né?
Eu não sei se vou jogar, mas que eu vou estar lá, eu vou. Né?
O Paulo Henrique vai jogar.
Vai jogar. O Paulo Henrique, o Jefferson Dourado, a galera aí do... O Ivan de Carvalho disse que fez um ajuste na vista para ver a primeira bola, como é que ela, se é redonda ou se é quadrada. Você conhece o Ivan, né?
Conheço.
É zagueiro ou é atacante?
Atacante, uma vez jogando pelo time da Difusora, lá em Sena Madureira, na ABB, aí o Bismarck era o treinador, disse, Ivan, joga bem aberto, Ivan, pela ponta direita. O Ivan passou por trás da arquibancada.
Tá bem aberto. Bem aberto. Tava marcando. Marca um, eles quem? O Alan. Eles, qual é o Alan? O Alambrado.
Rapaz. Alambrado. Marca lá.
Isso aqui é pra descontrair, gente. Ó, o Dorielso Mendes tá aqui dizendo boa tarde, liderança. Estamos ligados aqui no Ninho do Urubu, né? Lá no Santa Cruz. O homem lá é flamenguista doente. E aí, Darlene, tem que passar lá. Aí ele tem uma piscina, e no fundo tem o escudo do Flamengo. O muro do lado, assim, é todo preto, vermelho e preto. É todo vermelho e preto. Mas vamos falar agora do Campeonato da Imprensa, Jota?
Ah, vamos falar já às 12 horas e 25 minutos. Quem vem com esta matéria e a entrevista é o Alberto Casas.
Eu chego no Lance Esportivo agora para falar, né, do Campeonato da Imprensa. Mais uma edição que vai ser realizada começando neste domingo, lá no Complexo da ABB. Campo Society da ABB será o palco, né, das partidas que vão ser realizadas. 6 equipes estão aí credenciadas. Mas antes, logicamente, na abertura, tem aquele café da manhã. Presidente do Sindicato dos Jornalistas, Luiz Cordeiro, boa tarde.
Boa tarde, Alberto. Bem com você, meu amigo?
Tudo tranquilo. E como é que está a programação para domingo?
Está tudo já combinado, tudo ajeitado, tudo organizado, né? Domingo, já que a gente quer esperar a participação não só dos times que vão jogar, mas de todos os jornalistas daqui do Acre, porque este ano o prefeito Alisson Bistein decidiu fazer um café da manhã, não só para quem vai jogar bola, mas para todos os jornalistas. Então, quero aqui aproveitar a oportunidade que vocês estão nos dando aqui na rádio, para que a gente possa convidar você que está em casa, você que nos ouve nesse momento, você jornalista, vá na ABB no domingo prestigiar a abertura do campeonato e tomar um belo de um café da manhã conosco. São 6 times aí, como você já comentou, e a abertura será logo após o café da manhã.
E eu vou te adiantar que você está no primeiro programa da Difusora Acreana, FM 104.5.
Isso é uma novidade para mim, fiquei sabendo agora pela manhã já que tinha mudado para FM, então isso é um passo muito importante que a Difusora está dando, né? E parabéns para toda a direção da Difusora e para vocês que estão aí apresentando o programa.
Ô Luiz, eu quero te agradecer também sua participação aqui dentro do Lance Esportivo, desejar sucesso aí em mais uma competição envolvendo os profissionais da imprensa.
Sim, Alberto, esse ano a gente está organizando, mais organizado o campeonato. Eu creio que esse ano vai ser um dos campeonatos que nós estamos realizando mais organizado, porque a gente também está definindo um prêmio aí para melhor torcida no final do campeonato, a melhor torcida que comparecer à ABB aos domingos. Vão receber aí R$500 em dinheiro pelo sindicato, doado pelo sindicato jornalista, né? Uma forma de chamar a atenção da torcida, né? E também o Alisson também decidiu colocar R$200 por jogos, ou melhor, por partida, por domingo, né? A equipe mais organizada, da torcida mais organizada por domingo também receberão aí R$200. Outro assunto que eu também quero deixar bem claro aqui é que este ano a gente está colocando as pulseirinhas, né? Naquele jogador que tem DRT ou que tenha o diploma do jornalista, porque nós sabemos que são 4 em campos, né? E que tem que ter 4 em campo aí para ficar mais fácil para a gente estar fiscalizando isso daí. A gente decidiu botar pulseiras também nos jornalistas.
Tá certo. E já entrou no calendário da prefeitura, no calendário anual?
Não, a gente já está com esse projeto na Câmara Municipal, estou em contato com todos os vereadores, sempre pedindo para que eles nos apoiem nesse projeto e dizer também que agora já, no primeiro semestre, quando a Câmara está de recesso, mas quando voltar, a gente tem informação que já pelos primeiro semestre ali, já entrando em votação na Câmara, com certeza chegará até o nosso prefeito e o nosso prefeito vai sancionar a lei e aí sim, a partir do ano que vem, a gente vai ter esse campeonato mais organizado ainda.
Tá certo, Luiz. Então, até domingo.
Até domingo. Te espero lá, você e a equipe da Difusora Acreana. Muito obrigado por mais essa participação aí com vocês.
Aí, portanto, esse é o presidente do Sindicato do Jornalista, Luiz Cordeiro, coordenador de mais um campeonato da imprensa que envolve aí os profissionais que estão aí na labuta no dia a dia. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
Aqui tem um que fez inscrição também, não? Ou está de stand-by?
Não, estou fora.
Vai
vou só torcer.
Vai só torcer, mas olha, domingo, 7:30, tem que estar lá, hein?
Eu estou lá às 6 horas.
Olha aí. Vai ajudar na
organização. E marcar o campo.
Tá certo. Às 12:28, Márcio, vamos saber então do Campeonato Feminino Sub-15, porque amanhã sairão os adversários já das semifinais. Paulo Roberto.
O destaque vai para o Campeonato de Futebol Feminino Sub-15. Sábado, amanhã, a última rodada da fase classificatória. Olha que tem time que ainda luta para se garantir na competição. O primeiro confronto, às 15 horas, vamos ter Real Sociedade e Grêmio Chapuriense. Quem vencer aqui, segue. Perdeu, está eliminado. E aí vamos ter, às 16 horas e 10 minutos, a FEX e a Sermurbe. Esse confronto já diz tudo. A FEX, 6 pontos. A Sermurb tem 6 pontos. Essas equipes, elas estão classificadas. O que vai definir o confronto é quem vai ter a vantagem de jogar a semifinal. Quem vai ser a equipe segunda colocada e a terceira. Esse confronto de semifinal já está definido entre a Sermurb e a FEX. Porque o pré-ventório é o ponteiro da competição com 12 pontos, já encerrou seus confrontos e aguarda o seu adversário na semifinal, que vai sair.